Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes.
Web Rádio Nós na Fita,
a rádio que faz roda punk.
Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura, idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Porque a história mora ao lado, aqui na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques, sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes. A história mora ao lado. Aqui na Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revela um talento, celeiro de craques. Mas dessa vez está um pouquinho longe, né? Lá nos tempos da Idade Média, lá na Europa, né? Porque a gente vai falar sobre a coreomania, ou também conhecida como a dançomania, a peste da dança, a dança de São Vito, o tarantismo, a dança de São Vito. Ou a peste da dança. Você sabe que é coreomania ou dançomania? Então vem com a gente. A dançomania foi um fenômeno social que aconteceu principalmente na Europa entre os séculos 14 e 17. Envolvia grupos de pessoas dançando de forma irregular, às vezes milhares de uma vez. A mania afetou adultos e crianças que dançaram até desmaiar de exaustão ou desenvolverem ferimentos. Um dos primeiros grandes surtos foi em Aachen, no Sacro Império Romano, na atual Alemanha, em 1374, e rapidamente se espalhou por toda a Europa. Um surto particularmente notável aconteceu em Estrasburgo, em 1518, na Alsácia, também, né, no Sacro Império Romano, onde hoje é a atual França. Afetando milhares de pessoas ao longo de vários séculos, a coreomania não foi um evento isolado e foi bem documentada em relatórios contemporâneos. No entanto, foi mal compreendido e os remédios foram baseados em suposições. Muitas vezes os músicos acompanhavam os dançarinos devido à crença que a música trataria a mania, né, a peste, mas essa tática às vezes saía pela culatra incentivando mais pessoas a participar. Não há consenso entre os estudiosos modernos quanto à causa da coreomania. As várias teorias propostas, né, vão desde cultos religiosos por trás das procissões até pessoas dançando para aliviar o estresse e tirar da cabeça a pobreza da época. Especula-se que tenha sido uma doença psicogênica em massa, onde se observam os sintomas físicos sem causa física conhecida, afetando um grupo de pessoas como forma de influência social. A coreomania vem do grego choros, né, coros, né, dança e mania, né, loucura. E também é conhecido como praga dançante. O termo foi escrito por Paracelso, né, e a condição foi inicialmente considerada uma maldição enviada por um santo, geralmente São João Batista ou São Vito, e por isso era conhecido como a dança de São Vito ou dança de São João. Vítimas, né, da coreomania, muitas vezes terminavam suas procissões em lugares dedicados ao santo, né, ao São João Batista, a quem rezavam em um esforço para acabar com a dança. Incidentes muitas vezes, né, eclodiram na época da festa de São João. A dança de São Vito foi diagnosticada no século XVII como coreia de Sydenham. A mania da dança também é conhecida como coreia epidêmica e dança epidêmica. Uma doença do sistema nervoso, a coreia é caracterizada, né, a coreia de Sydenham é caracterizada por sintomas semelhantes ao da mania de dançar, que também tem sido pouco convincente, né? Tentaram considerar isso uma forma de epilepsia, mas isso ainda não foi muito convincente nos estudos até atuais. Outros cientistas descreveram, né, a coreomania como um distúrbio mental coletivo, distúrbio histérico coletivo e loucura em massa.
Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
O primeiro surto conhecido da coreomania, né, aconteceu no século 8, né, e reapareceu muitas vezes em toda a Europa até por volta do século 17, quando parou abruptamente. Um dos primeiros incidentes conhecidos aconteceu em algum momento da década de 1020 em Bernburg, onde 18 camponeses começaram a cantar e dançar ao redor de uma igreja, perturbando as cerimônias de véspera de Natal. Outros surtos aconteceram durante o século 13, incluindo um em 1237, em que um grande grupo de crianças viajou de Erfurt para Arnstadt, né, uma caminhada de cerca de 20 km, pulando e dançando o tempo todo. É, isso também tem uma certa semelhança com a lenda do flautista de Hemmerle, né, que se originou na mesma época. Outro incidente, em 1278, envolveu cerca de 200 pessoas dançando em uma ponte sobre o rio Meuse, né, que colapsou, né, como consequência. Muitos dos sobreviventes foram restaurados à saúde completa em uma capela próxima dedicada a São Vito. O primeiro, então, grande surto da dançomania foi da coreomania, aconteceu entre 1373 e 1374 em incidentes relatados na Inglaterra, Alemanha e Holanda. No dia 24 de junho de 1374, um dos maiores surtos aconteceu, né, começou em Arnhem, né, antes de se espalhar para outros lugares como Colônia, Flandres, Franconia, Hainaut, Metz, Estrasburgo, Tongeren, Utrecht e outras regiões, né, como a Itália e Luxemburgo. Outros episódios aconteceram em 1375 e 1376, com incidentes nas atuais França, Alemanha e Holanda. Em 1381, quando houve um surto em Augsburgo, que é na Alemanha. Outros incidentes aconteceram em 1418 em Estrasburgo, onde as pessoas jejuaram por dias e o surto foi possivelmente causado por exaustão. Em outro surto de 1428 em Schaffhausen, um monge dançou até a morte e no mesmo ano um grupo de mulheres em Zurique entrou em frenesi de dança. Outro dos maiores surtos da coreomania foi em julho de 1518, em Estrasburgo, né, onde uma mulher começou a dançar na rua e entre 50 e 400 pessoas se juntaram a ela. Outros incidentes ocorreram durante o século XVI, quando a mania estava no auge. Em 1536, na Basileia, envolvendo um grupo de crianças, e em 1551, em Anhalt, né, envolvendo apenas um homem. No século XVII, os incidentes, né, de dança recorrente foram registrados pelo professor de medicina Gregor Rost, que observou. Várias mulheres que visitam anualmente a capela de São Vito em Dreffenhausen dançam loucamente dia e noite até desmaiar em êxtase. Dessa forma, elas voltam a si e sentem pouco ou nada até o próximo maio, quando são novamente forçadas no dia de São Vito a se dirigirem àquele lugar. Uma dessas mulheres é dita ter dançado por todos os anos nos últimos 20 e outra dançou por 32 anos completos. Fecha aspas. A coreomania parece ter desaparecido completamente em meados do século 17. De acordo com John Waller, embora vários incidentes tenham sido registrados, os casos mais bem documentados são os surtos de 1374 e 1518, para os quais existem abundantes evidências contemporâneas. A coreomania, né, os surtos de coreomania variaram, né, e várias características deles foram registradas, geralmente ocorrendo em tempos de dificuldades, até dezenas de milhares de pessoas pareciam dançar por horas, dias, semanas e até meses. As mulheres têm sido frequentemente retratadas na literatura moderna como participantes habituais da mania da coreomania, embora fontes contemporâneas sugiram que na verdade, o contrário, né? Que os participantes atuais eram os homens. Se a dança foi espontânea, um evento organizado, também é debatido até hoje. O que é certo, no entanto, é que os dançarinos pareciam estar em estado de inconsciência e eram incapazes de se controlar. Em pesquisa, né, sobre fenômenos sociais, o autor Robert Bartolomeu observa que fontes contemporâneas registram que os participantes muitas vezes não residiam onde a dança acontecia. Essas pessoas viajavam de um lugar para outro e outras se juntavam a elas ao longo do caminho. Então, essas viajantes traziam costumes e comportamentos estranhos, né, à população local. Bartolomeu descreve como os dançarinos usavam trajes estranhos e coloridos e seguravam bastões de madeira. Robert Marx, em seu estudo sobre hipnotismo, observa que alguns dos afetados pela coreomania decoravam seus cabelos com guirlandas. No entanto, nem todos os surtos envolveram estrangeiros e nem todos foram particularmente calmos. Bartolomeu observa que alguns desfilavam nus e faziam gestos obscenos. Alguns até tiveram relações sexuais e outros agiam como animais, saltando e pulando. Eles mal conseguiam parar e alguns dançavam até quebrar as costelas e morrer. Durante todo o tempo, os dançarinos gritavam, riam ou choravam e alguns cantavam. Bartolomeu também observa que os observadores da coreomania às vezes eram tratados com violência quando se recusavam a participar. Os participantes eles demonstravam ter reações estranhas à cor vermelha. Segundo Middleforte, que escreveu, né, a história das doenças, né, no século da Alemanha no século XVI, a história das doenças na Alemanha no século XVI, o Middleforte ele observa que quem estava afetado pela coreomania não conseguiam ver a cor vermelha, e o Bartolomeu relata, né, que foi dito que os dançarinos não suportavam a cor vermelha, muitas vezes tornando-se violentos, né, ao vê-la. Bartolomeu também observa que os dançarinos não suportavam sapatos pontiagudos e que os dançarinos gostavam de bater os pés. Durante todo o tempo, aqueles afetados pela mania da dança sofriam de uma variedade de doenças, incluindo dores no peito, convulsões, alucinações, hiperventilação, ataques epiléticos e visões. No final, a maioria simplesmente caiu sobrecarregada de exaustão. Middleforte, no entanto, descreve como alguns acabaram em estado de êxtase. Normalmente a mania era contagiosa, mas muitas vezes atingia pequenos grupos, né, como famílias e indivíduos. Na Itália, a coreomania teve um fenômeno semelhante, que foi o tarantismo, onde as vítimas teriam sido envenenadas por uma tarântula ou escorpião, e o surto mais antigo conhecido foi no século XIII, e o único antídoto conhecido era dançar uma música específica para separar o veneno do sangue. E o tarantismo acontecia apenas nos meses de verão. Assim como a coreomania, as pessoas de repente começavam a dançar, às vezes afetadas por uma mordida ou picada, e eram acompanhadas por outras que acreditavam que o veneno de suas próprias mordidas antigas era reativado pelo calor ou pela música. Os dançarinos executavam uma tarantela acompanhada de música que eventualmente curava a vítima, né, entre aspas, pelo menos temporariamente. Alguns participaram de outras atividades, né, como amarrar-se com cipós e chicotear uns aos outros, fingir luta de espadas, beber grandes quantidades de vinho e pular no mar. Outros morriam se não houvesse música para acompanhar a dança. Os pacientes normalmente apresentavam sintomas semelhantes ao da coreomania, como dores de cabeça, tremores, espasmos e visões. Assim como na coreomania, dessa vez os participantes do tarantismo não gostavam da cor preta, e as mulheres eram aparentemente as mais afetadas. Ao contrário da coreomania, o tarentismo estava confinado à Itália e ao sul da Europa. Era comum até o século XVII, mas terminou repentinamente com apenas pequenos surtos na Itália até 1959. Um estudo do fenômeno de 1959 pelo professor de História Religiosa Ernesto de Martino revelou que a maioria dos casos de tarentismo provavelmente não estava relacionada a picadas de aranha. Muitos participantes admitiram que não foram mordidos, mas acreditaram que foram infectados por alguém que foi, ou que simplesmente tocaram em uma aranha. O resultado então foi um pânico em massa com uma cura, entre aspas, que permitia que as pessoas se comportassem de maneiras que normalmente eram proibidas na época. Apesar das diferenças, o tarentismo e a coreomania são muitas vezes considerados sinônimos. Como a causa real da dançomania era desconhecida, muitos dos tratamentos para ela foram apenas suposições esperançosas, embora algumas parecessem eficazes. O surto de 1374 ocorreu apenas décadas após a peste negra e foi tratado de maneira semelhante. Os dançarinos eram isolados e alguns eram exorcizados. As pessoas acreditavam que a dança era uma maldição trazida por São Vito, e eles respondiam orando e fazendo peregrinações a lugares dedicados ao santo. Orações também eram feitas a São João Batista, né, que alguns acreditavam também ter causado a dança. Outros alegavam estar possuídos por demônios, ou Satanás, portanto exorcismos eram frequentemente realizados em dançarinos. Bartolomeu observa que a música era frequentemente tocada enquanto os participantes dançavam, pois acreditava-se que isso era um remédio eficaz e durante alguns surtos, músicos, né, eram até contratados para tocar. No entanto, Mildenford, ele descreve, né, como a música encorajou outras pessoas a participarem e isso acabou piorando as coisas. Inúmeras hipóteses foram propostas, né, para causas da dançomania e ainda não está definido se isso foi, né, se a coreomania foi uma doença real ou um fenômeno social. Uma das teorias mais aceitas é que as vítimas sofriam de envenenamento por cravagens, como o esporão de centeio, que era conhecido como fogo de Santo Antônio, o ergotismo na Idade Média. Durante as cheias e períodos úmidos, as cravagens eram capazes de crescer e afetar o centeio e outras culturas. O ergotismo pode causar alucinações e convulsões, mas não pode explicar outros comportamentos estranhos mais identificados com a mania de dançar. Outras teorias sugerem, né, que os sintomas eram semelhantes aos da encefalite, epilepsia e tifo, mas assim como no ergotismo, essas condições não podem explicar todos os sintomas. Muitas fontes discutem, né, como a dançomania e o tarentismo podem ter sido simplesmente o resultado de estresse e tensão causados por desastres naturais na época, como pragas e inundações. Etherington e Muro descrevem, né, que a dançomania, né, foi um resultado de estresse compartilhado, sendo que as pessoas podem ter dançado para se aliviar desse estresse e da pobreza cotidiana e ao dançarem tentavam ficar em êxtase e ter visões. Outra teoria popular é que os surtos eram todos encenados, né? Os cultos religiosos podem ter representado danças bem organizadas de acordo com os antigos rituais gregos e romanos. Apesar de proibidos na época, esses rituais podiam ser realizados sob o pretexto de uma mania, né, de uma coreomania incontrolável. Justus Hecker, um escritor médico do século XIX, descreveu, né, como uma espécie de festival, onde era realizada uma prática conhecida como o acendimento do Nodfir. E o acendimento do Nodfir envolvia pular no meio do fogo e da fumaça na tentativa de evitar doenças. Bartolomeu observa, né, como os participantes desse ritual muitas vezes continuavam pulando e pulando muito depois que as chamas já tinham se apagado. É certo, né, que muitos participantes da dançomania estavam psicologicamente perturbados. Mas também é provável que alguns tenham participado por medo, ou simplesmente desejavam copiar os outros, né, o que os outros estavam fazendo. As fontes concordam, né, que a coreomania foi uma das primeiras formas registradas de histeria em massa e a descrevem como uma epidemia psíquica com inúmeras explicações que podem ajudar a compreender o comportamento daqueles que foram afetados por ela. Tem sido sugerido, né, ao longo dos anos que os surtos, né, podem ter sido devidos ao contágio cultural desencadeado em tempos de dificuldades particulares por crenças populares profundamente enraizadas na região sobre espíritos raivosos capazes de infligir uma maldição dançante para punir suas vítimas. Nesses tempos modernos tem o flash mob, né? E as pessoas se reúnem para fazer a mesma coisa. Mas enfim, aí está a coreomania, né? O tarantismo, a dançomania, a peste da dança, a dança de São João, a dança de São Vito. E até hoje, né, fica então a pergunta que não tem uma resposta considerada correta. A coreomania foi uma doença real ou um fenômeno social? Fica o debate, fica os estudos. Será que as festas hoje em dia são uma coreomania moderna? As raves são uma dançomania moderna? E a festivais é uma dançomania? Né? Dançar até o êxtase, beber, pular, gestos primitivos, comportamentos animalescos que em outros momentos, em outros lugares da sociedade não são aceitos. Será que hoje as festas, as reuniões dançantes são uma evolução da coreomania, onde apenas ficamos doentes, entre aspas, por algumas horas ou alguns dias? Enfim, fica aí a divagação desta história sobre a coreomania, dançomania, que aconteceu aí na Europa na Idade Média. Então, para quem não conhecia, para quem queria conhecer mais sobre esse fenômeno, né, social que foi a coreomania, né? Fica a pergunta de novo, né? A doença real ou fenômeno social? Responda nos comentários da História Amorolada. E você sabe, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com, nosso castbox, né? Siga a Web Rádio Nota na Fita no Instagram, arroba Web Rádio Nota na Fita, né? Também nos siga no YouTube, né? Curta, comente, compartilhe e ative o sininho. E também escute nossa programação ao vivo, né, no www.webradionotafita.minharadio.fm. Então, amigos da NNF, da nossa comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento celeiro de craques. Se você estiver num flash mob, numa balada, num festival, numa rave, cuidado, você pode estar de cara com o fenômeno da dançomania. E muito cuidado também, porque a história está sempre ao lado, por mais que ela não pareça. Fui! Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura, idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Por quê? A história mora ao lado, aqui na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques, sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes.
Web Rádio Nós na Fita. A rádio que é sexy, sem ser vulgar.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.